que Deus colocou no meu coração. Acho que eu não vou precisar de 85 minutos, não. Acho que vai ser menos, uns 80 aí. Salmo de número 27, para nossa meditação. Reforçando o convite do pastor Guilherme para a sexta-feira, né? Depois de amanhã, o encontro dos novos. É novo aqui? Então eu quero falar com você, tá? Você chegou, está acostumado aqui com o nosso ambiente, está gostando? A gente quer conhecer você melhor e vai ser uma bênção, tá? Sexta-feira, às 19h30, eu te aguardo aqui, tá? Vem com o seu coração aberto, fica preocupado não. Vai ser um momento só de encontro mesmo. Vai ser muito bom. Em nome de Jesus. E aqueles que não conhecem o culto de domingo, domingo é uma bênção. E domingo agora é culto da família, né? Então, vem com a sua família. Quanto tempo você não traz sua sogra para a igreja? Depois você reclamando dela. Né? Traz a sua sogra para a igreja. Quem achou o Salmo de número 27 diz amém? O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Então, por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando os meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Pois ali, ali, me abrigará em tempos de aflição, e em teu santuário me esconderá. Em segurança, numa rocha alta, me colocará. Então manterei a minha cabeça erguida, acima dos inimigos que me cercam. Em seu santuário, oferecerei sacrifícios com gritos de alegria, cantarei e louvarei o Senhor com música. Amém? Feche seus olhos em nome de Jesus. Deus Santo, mais uma vez nós estamos aqui na incumbência, nessa missão tão gloriosa, grandiosa, de compartilhar a Tua Palavra. Tua Palavra que é o nosso alimento, o nosso sustento. Que o Senhor mais uma vez fale por meio dela. Apesar de mim que estou aqui à frente, pois eu sei que eu não sou nada, mas que o Senhor, nesta noite, venha de uma maneira muito especial se revelar aos Teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. Dá uma glória a Deus aí. Senta no seu lugar e não disperse. Tá? Fica ligado. Tá? Não vale conversar coisas fora aqui, né? Só quando o pastor diz aquela frase maravilhosa. Olhe para o irmão que está do seu lado. Queridos, hoje o Senhor me colocou dentro do meu coração, logo pela manhã, uma palavra sobre algo que tem tomado os nossos corações. Eu acho que, por mais valente que você possa se considerar, por mais viril, né? Falo para homens, por mais arretadas que as mulheres possam ser, todos nós um dia, ou estávamos, ou estamos, enfrentando algum tipo de medo. O medo, ele faz parte da vida do homem desde que Adão caiu. Enquanto Adão não estava ali no Éden com sua esposa, não existia medo. O medo é a consequência do pecado. Sabia disso? Nós entendemos isso porque o primeiro sentimento, o segundo sentimento do ser humano após a queda foi o medo. O primeiro sentimento foi a vergonha. eles perceberam que estavam nus e se envergonharam. É isso ou não é? Depois, Adão vai se esconder de Deus, na sua vergonha, mas quando ele se refere ao Senhor ali, o porquê que ele tinha feito isso, ele fala que foi por medo, tive medo, me escondi. E o homem, desde que o homem caiu, o medo acompanha o ser humano. Quantos medos a gente vai acumulando na nossa vida? Se eu perguntasse para vocês hoje, qual o medo que consome a sua alma, o seu coração, você diria para mim, né? Alguns têm medo do projeto que você colocou em ação não dar certo. Pastor, empatei o meu dinheiro nisso, eu tenho medo que isso não traga um retorno. Alguns têm medo de ficar sozinho. Outros talvez têm medo de morrer precocemente. Eu não sei qual medo que toma o seu coração, mas eu queria aprender um pouco com Davi aqui no Salmo de número 27. E eu parei para pensar o que fez Davi enfrentar Golias. O que fez Davi enfrentar aquele gigante? O que fez Davi, o que tornou Davi um dos maiores reis destemidos de Israel? Não há inimigo que Davi não enfrentou de forma feroz e sem medo. Ele conseguia ultrapassar os limites do medo, vencia os seus medos, ia para frente, batalhava, ganhava batalhas. Foi um homem tão sanguinário que Deus o impediu de construir o templo. Ele não tinha medo. Não tinha medo dos seus inimigos. Porque ele tinha algo que nós precisamos cultivar na nossa vida. Não para sair matando as pessoas. Não para sair destruindo gente. Mas o que precisamos cultivar no nosso coração, o que Davi também tinha, era uma confiança extraordinária em Deus. Vou repetir. Uma confiança extraordinária em Deus. Porque se a gente perguntar hoje, você confia em Deus? Confio, mas confia em Deus para quê? Para algumas coisas, para outras não. Davi confiava de forma extraordinária em Deus. Ele sabia que ele não estava passando um tempo adorando um Deus inativo, um Deus inanimado. Ele estava adorando e servindo a um Deus que no momento certo iria agir em favor dele. Versículo 1 começa de uma maneira muito interessante. E cada parte desse salmo, eu comecei a me fazer uma pergunta. E talvez essa reflexão sirva para você também. Primeira coisa que, antes de expor aqui o versículo de número 1, eu quero fazer uma pergunta para você. O que Deus é para você? Faça essa pergunta para você hoje. O que Deus é para mim? Se você pudesse responder essa pergunta, se eu te desse o microfone agora, vem aqui à frente, responda essa pergunta. O que é Deus para você? Talvez alguns iriam falar, Ele é o Criador do Universo. Outros talvez iriam dizer, Ele é o meu Pai. Alguns, Ele é objeto da minha adoração, eu adoro a Ele. Outros, talvez, na sua falta de intimidade com Ele, falam assim, Deus é aquele que recebe os meus pedidos. E hoje eu te faço a pergunta, talvez você nunca fez, quem é Deus para você? Davi aqui, ele começa dizendo quem era Deus para ele. Ele vai dizer, o Senhor é a minha luz e a minha salvação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. E ele não termina aí. Ele vai continuar dizendo nesse mesmo versículo final. Que o Senhor é a fortaleza da vida dele. Então, se perguntássemos para Davi, quem é Deus para você, Davi? Davi falaria, Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação e Ele é a minha fortaleza. Quando a gente entende, irmãos, a profundidade do que Davi está falando, quando ele diz, o Senhor é minha luz, ele está dizendo, quando eu não sei o que fazer, quando eu não sei para onde ir, Ele acende uma luz diante de mim, Ele me guia e Ele me ajuda, alinhando o caminho e me levando às direções corretas. Este é o Deus que está aqui diante de nós, o Deus que Davi via, o Deus da luz, o Deus da minha salvação. E que salvação é essa? Porque às vezes nós esperamos a salvação nessa terra, e a salvação para Davi não era só um Deus que livrava ele dos inimigos, um escape terreno, era o Deus que dava destino para a alma dele. Esse Deus que Davi chama de fortaleza, a fortaleza nos tempos antigos era o lugar onde os soldados se abrigavam nas guerras contra os seus inimigos, para se proteger contra os dardos, contra as espadas, contra tudo aquilo que vinha contra eles. A fortaleza servia para isso e dava a eles uma vantagem contra os seus inimigos. Quando eles lutavam na fortaleza, eles estavam numa posição melhor que os seus inimigos. Davi está dizendo: quando eu estou em Deus, Ele me protege, me coloca numa posição de vantagem contra os meus inimigos. Esse tipo de essa forma de ver Deus, melhor dizendo, que precisamos ter. Nós precisamos olhar para Deus e não ver apenas um realizador dos nossos sonhos. Não olhar para Deus simplesmente como aquele que criou você, te pôs no mundo e está esperando as horas contadas para você morrer, para Ele levar você. Enquanto você não vai, você está aqui e Ele precisa ser a sua luz, a sua salvação e a sua fortaleza. No versículo de número 2, versículo também de número 3, ele continua dizendo: ainda que um exército me cerque, meu coração não vai temer. Ainda que invistam contra mim, eu vou permanecer confiante. Olha que beleza desse texto. Eu faço uma outra pergunta para mim. Eu queria que você também talvez refletisse nessa pergunta para você. O que você pensa, como você age quando os problemas vêm? O que a gente faz quando o exército se acampa contra nós? Qual é a nossa atitude quando tudo parece que está dando errado, irmã Yolanda? Tudo está, parece que está ao contrário daquilo que nós planejamos, daquilo que nós pensávamos. A gente olha para um lado e para o outro, a gente só vê gente querendo o nosso mal. A gente só vê situações que nos cercam por todos os lados de maneira ruim. O que eu penso? Como eu vejo Deus? Sabe o que me encanta em Davi? Que ele não exclui os cenários ruins. A gente às vezes quer viver com Deus um conto de fadas, uma obra literária, do conto literário, algo assim, perfeito, minha vida tem que ser perfeita, tudo vai dar certo, e vamos que vamos. Davi não excluía, e quantas situações difíceis Davi passou. E esse é um dos grandes questionamentos de muitos, quando o problema vem, quando a situação adversa aparece, e eles ficam se perguntando: por que desse mal? Eu sou crente, eu oro, eu faço tudo certinho, por que essa situação vem contra mim? A gente começa a questionar a Deus, quando não chega ao ponto da nossa fé se esvair. Mas a fé em Deus, presta atenção, a gente fala muito isso aqui. A fé no Senhor nunca nos isenta de enfrentar ventos contrários. A fé no Senhor não nos isenta de passar por ventos contrários. Mas a confiança em Deus que Davi tinha não estava em ser isento das investidas do inimigo. A confiança que Davi tinha em Deus estava na certeza de que, mesmo diante do avanço e do ataque do inimigo, eu sou um filho de Deus, eu sou escolhido de Deus, e eu sei que no devido momento Deus vai me livrar deste mal, mas isso não vai me isentar de passar por estes ventos. Sabe, a nossa certeza, irmãos, não está em que não passaremos adversidades, mas é que no meio da adversidade, o nosso Deus se manifestará em nosso favor. Você está entendendo o que eu estou dizendo essa noite? Isso precisa, talvez seja uma virada de chave na sua vida, porque você está esperando que as coisas estejam tudo em ordem, tudo perfeita. A gente usa muito jargão, né? O inimigo está se levantando, ele vai se levantar até o final. Ele vai tentar até o final fazer com que a sua vida seja terrível, terrível. Mas mesmo diante das investidas, Davi, ele diz, pode cercar-me de um exército, pode, ainda que invistam contra mim, eu vou permanecer confiando nele. Eu vou permanecer com a minha fé intacta. Eu vou permanecer com as minhas convicções, com os meus princípios, eu não vou voltar atrás. Olha para o teu irmão, diga para ele, permaneça, meu irmão. Coloque os seus pés no chão, dê a mão para o Senhor, e independente de que se um exército te cerque, olha para todos os lados, está vendo o inimigo, olha para todos os lados, estão te cercando, estão investindo contra você. Lembra que aquele que está do teu lado é maior que qualquer problema e situação. No versículo 4, ele continua. Isso aqui é maravilhoso. Ele vai dizer assim, a única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Outra pergunta que eu me fiz, porque quando Davi me fala isso, às vezes eu me constranjo, porque eu me faço essa pergunta, ele fala assim, o meu maior desejo, uma coisa eu pedi ao Senhor, e talvez essa pergunta sirva para nós hoje, se você pudesse fazer um pedido para Deus hoje, o que você pediria? Qual seria o seu pedido? Todos nós, vamos ser sinceros, todos nós chegamos aqui hoje com um pedido para Deus. Todos nós saímos de casa com uma convicção, eu vou lá pedir, porque eu quero ver isso acontecer na minha vida. E a gente vem para cá e canta, meu Deus, nunca falhará, eu sei que vai chegar a minha vez, e o nosso pensamento está naquele aquele negócio que eu quero fazer, aquela situação que eu quero ver mudar. Mas Davi, ele me constrange, ele me deixa envergonhado, porque às vezes eu olho para aquilo que eu estou querendo, Guilherme. Ele fala, a única coisa que eu peço ao Senhor é que eu possa viver na sua presença. Você sabe o teor do que eu estou falando, irmãos? Porque a gente às vezes perde tempo com as coisas secundárias. A gente está pedindo a Deus uma coisinha ali, boba, ínfima, material às vezes. Davi entendia que o segredo não é obter de Deus um favor ali na hora, ter o carro do ano, ter a casa que eu quero, ter um sonho realizado, mesmo que isso tudo seja bom. Davi fala, uma coisa que peço ao Senhor, e este de fato, ele não está fazendo uma oração hipócrita. Ele fala, esse é o meu desejo, eu estou pedindo a Deus aquilo que o meu coração quer. Ele vai revelar o que o coração dele queria, morar na casa do Senhor todos os dias. E ele não está falando, querido, de vir para a igreja e ficar aqui 7 dias da semana. Ele não está falando de colocar um colchão lá no santuário e sair da casa dele e largar a família, não. Não, não é isso. Morar na casa do Senhor, a palavra original aqui tem mais a ver com estabelecer-se, permanecer. Uma coisa eu peço ao Senhor, que eu permaneça na sua casa, que eu permaneça na tua presença, Deus. Que os ventos não cheguem, as situações aconteçam e me façam desviar daquilo que o Senhor preparou para mim. Eu quero estar na tua presença, na casa do Senhor, todos os dias. Eu quero ficar velhinho, eu quero ser aquele homem idoso, naquele lugar, no mesmo lugar que eu comecei quando eu era jovem. Na tua presença. E para que eu quero estar lá? Ele vai revelar também, para contemplar a beleza do Senhor. Irmãos, parece meio raso, né? Davi está querendo ir para o templo, para sentar, para contemplar a beleza de Deus. Talvez contemplar a beleza de Deus, ele ia para o monte, olhava a natureza, talvez ele contemplaria melhor a beleza de Deus. Mas quando ele fala contemplar, aqui a palavra do original, ela quer dizer perceber com entendimento, discernir. Contemplar a beleza do que Deus está fazendo. Não é simplesmente olhar para a natureza e falar, oh glória. Não, ele entendia que na presença de Deus, Deus o revelava coisas que não o revelava a ele quando ele estava em outro lugar. Ele passava a ver as circunstâncias de maneira diferente. Aí sabe o que ele fazia? Ele via a situação, Deus dava o discernimento para ele, e ele falava, como Deus é belo. Porque tem coisas, irmãos, que a gente só consegue discernir quando estamos na presença do Senhor. Tem situações que você está meio com a visão embaçada, porque você não tem essa intimidade que Davi tinha com Deus. Ele sabia, na presença de Deus eu vou ter o discernimento e eu vou perceber com entendimento tudo aquilo que Deus está fazendo. Eu vou ver beleza aonde aquele que não conhece a Deus vê destruição. A gente vê beleza quando Deus nos dá um entendimento correto. Quem está entendendo aqui, por favor, quem está comigo, diga glória a Deus. Dá para entender o que eu estou dizendo? É na presença de Deus que essas coisas se revelam a nós. A beleza do que Deus está fazendo. O mundo pode não entender. Quem não tem discernimento não entende. Mas quem está na casa do Senhor permanece em Deus. Ele está vendo a beleza do que Deus está fazendo. Eu digo algo a vocês, tem coisas que parecem feias, mas tem beleza em algumas coisas que Deus está fazendo na sua vida. E a gente só consegue contemplar isso quando a nossa mente, a nossa visão é restaurada pela presença de Deus. Ele continua dizendo, eu gosto de estar na tua presença, Senhor, porque eu passo a meditar no seu templo. E meditar, irmãos, ele não está falando de um exercício de yoga, de budismo, não. O meditar na presença do Senhor, ele está dizendo, é na presença do Senhor que eu busco as respostas que eu preciso e não tenho em outro lugar. Eu consigo entender o que Deus quer de mim. Irmãos, não se afaste da presença do Senhor, porque é na presença dele que você vai obter as respostas que você está buscando. Você talvez está buscando uma resposta para a sua vida profissional, para a sua vida espiritual, para a sua vida emocional, conjugal, familiar. Davi está dizendo, é na presença dele que eu medito, que eu entendo o que ele tem para mim, o que ele quer de mim, o que eu preciso ele me dá. Como é bom a presença do Senhor, não é mesmo? Às vezes a gente chega aqui sem uma direção, desanimado. Embora nós não estamos num templo de Salomão mais, num templo antigo, antes de Salomão, nem no primeiro, nem no segundo, nós estamos num lugar de culto, mas a presença do Senhor é a mesma. O que Davi pôde sentir naquele templo, nós podemos sentir em reunião de cristãos aqui nesta noite. Esse Deus que nos dá a direção, esse Deus que nos dá o entendimento, o discernimento, esse Deus que nos dá a resposta que eu busco e não encontro em lugar algum. Irmãos, e só aquele que serve a Deus sabe quantas respostas nós procuramos no mundo e não encontramos e viemos encontrar nele. Para terminarmos, versículo 5, ele vai dizer, pois ali onde? Ali onde, gente? Ali onde? Na presença. Ele está falando do santuário. Pois ali me abrigará em tempos de aflição. E em seu santuário me esconderá. Em segurança, numa rocha alta, me colocará. Sabe outra pergunta que eu me fiz? Como que eu vejo? Embora... eu vou ressaltar aqui, a presença de Deus, ela não está limitada a um templo, não. Graças a Deus nós somos libertos dessas ideias. Deus não está aqui esperando você chegar, Ele está aqui porque nós estamos aqui. Ele se manifesta porque nós estamos aqui no nome dEle, não é? Mas então, de fato, esse lugar é um lugar que se torna a casa de Deus quando nós estamos aqui. E Davi fala que a casa de Deus era o lugar aonde ele conseguia se abrigar. E essa pergunta eu me fiz, como eu vejo a igreja? Como que eu vejo a igreja? Como eu olho para esse lugar de congregação? Sabe, Davi não via a casa de Deus como um abrigo social. Quando ele falou me abrigar, Davi tinha um palácio, irmãos. Davi tinha uma cama de ouro. Ele tinha colchão do melhor. Talvez com as plumas dos melhores gansos. Os travesseiros que você nunca vai usar. Pessoas à sua volta servindo ele. Não tinha ar-condicionado, não. Mas tinha gente para abanar ele. Mas ele fala, é na casa do Senhor que eu encontro o abrigo que eu quero. É na presença de Deus que eu encontro aquilo que eu não encontro nem na minha casa. Sabe, irmão, eu não estou aqui falando que a sua casa é bênção, não. Claro que é. E como é bom a casa da gente. Mas você precisa encontrar beleza também na presença, na comunhão, na congregação dos santos. Davi fala, esse lugar é um lugar de abrigo espiritual. Por quê? Versículo 5 ele diz... Porque nesse lugar eu me abrigo nos tempos de aflição. A aflição estava lá fora, mas quando ele entrava naquele ambiente de comunhão e adoração, ele sentia o abrigo dos braços do Senhor. Isso acontece nos dias de hoje, irmãos. As aflições nos esperam lá fora, mas nada, nada pode tirar nossa paz quando nós estamos abrigados nele. Sinta nessa noite o cuidado de Deus para a tua vida. Os problemas não acabaram, mas há um Deus que te abriga, que te toma pelos braços, que te abraça nessa noite e fala para você, meu filho, não temas. Eu sou contigo. Eu estou com você. Por onde quer que você for, eu não vou te abandonar. É essa segurança que Davi sentia. Porque ele sabia, ao colocar os pés para fora do templo, já existiam inimigos para serem vencidos. Ao colocar os pés para fora desse lugar, irmãos, nós já vamos ter inimigos para vencer. Então aproveite a presença do Senhor neste lugar. Se fortaleça neste ambiente. Sabe, ame a presença do Senhor, ame a comunhão dos santos, porque esse lugar era o lugar onde Davi se deleitava na presença de Deus. E quando ele diz, em seu santuário ele me esconderá, e em segurança numa rocha alta me colocará. Sabe, ele parece um menino falando. Ele fala assim, como Deus me pegasse lá embaixo, me colocasse no lugar alto, aonde os meus inimigos não podem ir. A rocha alta era o lugar onde Deus tirava ele lá do lugar de igualdade com os inimigos e punha lá em cima, os inimigos não iam. E hoje, irmãos, a nossa rocha alta é Cristo. Quando estamos em Cristo, os inimigos que vêm contra nós não têm o poder de nos parar. Você entende isso? Ele nos coloca nessa rocha. Ele é o nosso Deus. Sabe, queridos, e isto é para nós experimente olhar a igreja de maneira diferente, a presença, a comunhão de maneira diferente. Agora, para terminar mesmo, versículo 6. Então... manterei a cabeça erguida acima dos inimigos que me cercam. Em seu santuário oferecerei sacrifícios com gritos de alegria. Cantarei e louvarei o Senhor com música. Ele está dizendo que ele sentia na casa do Senhor. Como você se sente quando você está na presença de Deus? Sabe o que acontecia com Davi? Porque os problemas da vida, muitas vezes, irmãos, vai nos trazendo peso. E quando a gente vê, a gente está com a cabeça baixa, a gente está cansado, sobrecarregado, desanimado, aflito. Aí quando ele entrava na presença de Deus, o que, que a presença de Deus fazia com ele? Mantinha ele de cabeça erguida. Na casa de Deus, Davi era restaurado. Este é o lugar, irmãos, a presença do Senhor. Este é o lugar para Deus levantar a sua cabeça novamente. Este é o lugar para você ser restaurado. Este é o lugar para você sair daqui e andar de cabeça erguida lá fora. Não importa o que você passou, as humilhações, os problemas, as aflições, mas quando somos restaurados na presença de Deus, Ele fala com a gente, ei, levanta essa cabeça, porque eu sou contigo. Olha para frente, acima dos inimigos. Olhar de superioridade mesmo. E não é arrogância, não. Olhar de superioridade contra os inimigos. Quem são os nossos inimigos? Olha olha por cima de Satanás e dos seus anjos. Ah, Satanás, quem está comigo é maior do que todo o seu exército. Não tem como você vir. Então você levanta a sua cabeça hoje, meu irmão. Eu não sei qual guerra você está vivendo, eu não sei qual aflição que você está passando, mas ao sair desse lugar, neste lugar é o lugar onde o Senhor te levanta a cabeça e te faz andar de cabeça erguida. Aleluia! E ele termina dizendo, é nesse santuário, na presença, eu ofereço sacrifícios, eu que eu faço a minha oferta, sabe? Eu tenho prazer de fazer a obra do Senhor, entregar aquilo que eu tenho. Aqui, neste lugar, eu grito de alegria, porque talvez a posição de rei trazia para ele tantos protocolos, tantas coisas que ele não, talvez não tinha tanta liberdade de fazer, e quando ele chegava na presença de Deus, fica cetro para o lado, fica coroa para o lado, porque esse ambiente, quem é rei aqui é o meu Deus, e eu grito de alegria, eu salto de alegria, eu tenho liberdade na presença deste Deus, eu danço com música. Hoje o Senhor te chama para dançar nesse lugar, irmãos. Eu não estou falando de uma dancinha, não. Eu estou falando dançar espiritualmente. Porque talvez lá fora os problemas estão te esperando, sim. Mas aqui nesse lugar você pode dançar na presença do Senhor. Você pode salmodiar, você pode gritar, você pode declarar o seu amor para o Senhor. E dançar diante das dificuldades. Ah, eu não sei o que fazer amanhã, mas hoje eu vou dar o meu louvor a Deus. Hoje eu vou dançar na presença dEle. O convite para nós é olhar a presença do Senhor, a casa de Deus, com outros olhos. Entre para este ambiente agora, de maneira diferente, como Davi entrava. Um lugar onde toda a nossa preocupação, todos os nossos medos são neutralizados. Confia no Senhor, confia neste Deus, veja Deus de uma maneira diferente a partir de agora, que Ele também seja o Deus que você possa dizer, Ele é a minha luz, Ele é a minha salvação, Ele também é a minha fortaleza, eu não vou ter medo, ainda que um exército te cerque, eu sei que em quem eu tenho crido. Que essa força te leve ali para fora, para enfrentar os medos, as dificuldades, porque Deus é com você. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus, glorificando o nome do Senhor, porque essa palavra só vai fazer efeito se você realmente quiser viver essa atmosfera que Davi viveu. Davi escolheu ver Deus dessa forma, ele decidiu ver um Deus acima da expectativa humana, acima de um Deus que apenas era o criador da humanidade, um Deus de protocolo, como é, o Deus é para muitos aqui ainda. Deus não quer ser o seu Deus de protocolo, o seu Deus de cabeceira. Deus quer ser a sua luz, a tua salvação e a tua fortaleza. Muda Deus de lugar nessa noite, coloca Deus em outro lugar. Saia daqui com a certeza, eu vou andar por lugares obscuros, mas eu tenho um Deus que ilumina os meus caminhos. Eu não vou tropeçar, eu não vou errar o caminho, porque Ele está me guiando. O Senhor é a minha salvação, e eu sou salvo não apenas das pestes desse mundo. O que Deus está fazendo é muito maior do que os problemas que esse mundo tem. Deus está me salvando da perdição eterna. Deus está me levando para um lugar celestial e eterno, para junto dEle por toda a eternidade. Deus é a minha fortaleza. Pode lançar as flechas, podem tentar, mas eu estou escondido nos braços do Senhor. Oh, meu irmão, viva essa verdade na sua vida agora. Levanta as suas mãos. Peça ao Senhor nessa noite. Senhor, que o Senhor seja esse Deus. Eu quero estar seguro em teus braços como Davi estava. Davi era cercado de inimigos por toda parte, mas ele não estava nem aí. Senhor, quantas vezes um inimigozinho já nos põe no chão. Nós não queremos isso para nós, Senhor. Nós queremos ter essa confiança que mesmo que as coisas estejam contrárias ao nosso redor, nós confiaremos na Tua salvação. Nós confiaremos naquilo que o Senhor fará. Aleluia! Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Vamos terminar cantando essa canção para a gente ir embora com esse espírito. Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, oh! Acharei conforto em teu amor, pois tu sei que é aquele que me guarda, me guarda. Faça como Davi agora, seja abraçado por Deus. Em seus braços é o meu descanso. Sinta Deus te abraçar aqui, meu irmão. Em teus braços é. Seja livre agora de toda dor, da aflição. Em teus braços é o meu descanso. Oh, eu vou confiar. Em teus braços é o meu descanso. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou e nunca vai deixar, meu irmão. Tenha certeza, é promessa dele. Aleluia! Teu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E mesmo quando o momento difícil vier, e se eu passar pelo vale, oh Senhor, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és a Ele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Descansa no Senhor, igreja. Em teus braços é o meu descanso. Eu vou confiar. Em teus braços é o meu descanso, oh, oh. Em teus braços é o meu descanso. Descansa no Senhor, descansa no Senhor nessa noite. Deus está contigo, Deus está com você. Tenha os teus olhos transformados nessa noite. Na presença do Senhor, você pode contemplar a beleza do que Deus está fazendo. Que o Senhor te dê discernimento, que o Senhor te mostre que aquilo que Ele está fazendo é belo, é bom, é perfeito, é agradável. Aleluia! Glória a Deus! Eu vou confiar em Ti, Senhor. Oh, oh, oh. Aleluia. Recai em Tua graça. Vem tuas mãos, oh! Recai em tua graça. A gente volta para as mãos dele. Vem o que vier.
recaio de novo em tuas mãos.
Ele nos pega,
recai em tua graça,
o favor dele nos alcança.
Recaio de novo em tu,
e ele nos coloca nessa rocha alta, onde os inimigos não podem nos encostar, não podem nos tocar, porque somos cuidados por Ele.
Recaio de novo em tuas mãos.
Que o Senhor te leve em paz, que o Senhor te leve debaixo dessa palavra. Você vai sair daqui e você não vai temer. Você não vai ser paralisado ante as dificuldades. O Senhor, hoje, Ele se torna a sua luz, a sua salvação e a sua fortaleza. Você não vai olhar mais para aqueles que te cercam. Você vai olhar para aquele que está do seu lado. Creia nisso. O Senhor está trabalhando. O Senhor está cuidando. O Senhor está te protegendo. O Senhor é contigo. Por onde quer que você andar, o Senhor é com você. Você pode dizer isso para 5 pessoas antes da gente ir embora. Diga: o Senhor é contigo. Ele é com você. Diga para outro: não tenha medo, irmão. Não tenha medo. Você talvez não entenda o que Deus está fazendo no momento, mas não tenha medo. O que Deus está fazendo, Ele sabe o que está fazendo. Vá em paz para a tua casa, debaixo dessa palavra. Em nome de Jesus.